SECOM Entrevista.
Olá, aqui é Kênia Casagrande. O SECOM Entrevista desta edição traz o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Coronel Fabiano Bastos. O Corpo de Bombeiros Militar tem se tornado referência nacional em várias áreas operacionais. Com foco em diversas ações junto à comunidade, a corporação já atendeu centenas de milhares de ocorrências desde o início de 2023, com destaque para buscas, salvamentos, como é o caso do Rio Grande do Sul, que passa por um evento climático extremo, socorros públicos, atendimento pré-hospitalar, prevenção e combate a incêndios, também prevenção e salvamento aquático e outras ações nas mais diversas esferas da corporação. A estrutura conta com a utilização de equipamentos de ponta e investimentos do governo do estado e tem como missão primordial a execução de atividades de defesa civil e a proteção dos cidadãos catarinenses. E estes temas abordamos nesta conversa. Coronel Bastos, pouco mais de 3 meses à frente do comando do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, mas com uma vasta experiência dentro da corporação, que missão e atribuições lhe foram concedidas pelo governador Jorginho Melo e como está sendo comandar a corporação?
Vou começar com a primeira resposta à segunda pergunta. Comandar a corporação está sendo um imenso prazer. O Corpo de Bombeiros é composto por profissionais de altíssima qualidade, altíssima qualificação. Então é um prazer trabalhar com pessoas tão comprometidas com a causa, pessoas que se importam tanto com realmente o que a corporação está fazendo de bom pela sociedade catarinense. Com relação às missões repassadas pelo nosso governador do estado, ele repassou a missão de continuar a execução do plano de comando que já havia sido apresentado a ele no primeiro ano de comando ainda do Coronel Fabiano de Souza. Foi apresentada uma série de propostas e de projetos que foram iniciados ainda no comando do Coronel Fabiano de Souza, hoje secretário da Proteção e Defesa Civil do estado. E a missão do governador foi essa, continuar cuidando do Corpo de Bombeiros, foi bem assim que ele falou para mim, cuida do nosso Corpo de Bombeiros e continuar implementando as ações do plano de comando.
O Corpo de Bombeiros Militar, ele conta com o Batalhão de Força-Tarefa, né, que são homens e mulheres destinados a se deslocar para outros locais e cidades em missão de apoio e suporte. Um exemplo é o trabalho em conjunto com outras forças de segurança para ajudar o Rio Grande do Sul. Existe um preparo preventivo para esse tipo de ação? E conta para a gente como é que ele funciona.
Bom, as nossas forças-tarefas, elas são equipes treinadas especificamente para lidar com essas missões emergenciais extraordinárias, como é o caso agora do enfrentamento da cheia no Rio Grande do Sul. E que foi no ano passado o mesmo evento que acometeu o Alto Vale, principalmente, mas várias outras regiões do estado também. Essas equipes, elas são preparadas não só para esses eventos, mas para vários outros eventos extraordinários, principalmente voltados ao enfrentamento de grandes catástrofes. São equipes que cada batalhão possui células de força-tarefa, de acordo com o seu quantitativo de efetivo de cada batalhão. Nós temos batalhões que não têm o mesmo tamanho, né? Cada batalhão tem a sua flexibilidade para atender a demanda de cada região a qual ele atende. Então, dependendo do contingente de bombeiros que trabalham no batalhão, eles vão ter mais células de força-tarefa. Se o batalhão tiver um contingente menor, ele vai ter um pouco menos de células, mas todos eles têm pelo menos uma força-tarefa para atender a sua população. E nesse momento, no estado do Rio Grande do Sul, nós encaminhamos 9 células de força-tarefa, além de outras equipes também, equipes binômios de cães, com cães para fazer busca de pessoas soterradas, corpos atingidos por deslizamentos. Então, nós temos também equipes lá com equipamentos específicos para busca em áreas de deslizamento. Nós chamamos de IAD, Intervenção em Áreas de Deslizamento. São equipes qualificadíssimas que passam por treinamento todo ano, o ano todo, passando por treinamentos específicos para poder atender essa demanda. E eu sei que estão fazendo toda a diferença no estado do Rio Grande do Sul, como os determinados pelo nosso governador, foi o primeiro Corpo de Bombeiros a apoiar o estado do Rio Grande do Sul, e tenho certeza que as nossas equipes fizeram a diferença para muitas vidas de irmãos gaúchos nossos.
E é importante ressaltar, né, Coronel, que quando uma força-tarefa é acionada, tanto no estado ou fora dele, o estado não fica desguarnecido, né? Os atendimentos ordinários de rotina, das emergências mais diversas pelo 193, seguem normalmente sem afetar o trabalho diário das equipes.
Isso mesmo. Essas células de força-tarefa, elas trabalham autonomamente no estado do Rio Grande do Sul, não dependem também de suporte local. E isso é importante para quem está sendo acometido por um grande evento, ele já tem uma série de problemas para resolver. Nós não vamos para lá criar mais um problema, né? Muito pelo contrário, nós vamos ajudá-los a resolver esses problemas. E, ao mesmo tempo, aqui nos batalhões permanecem as equipes que dão conta do atendimento ordinário, nosso atendimento diário à população catarinense, e ainda temos algumas células de força-tarefa backup aqui que ficam no estado para atender o nosso cidadão também no caso de uma eventualidade do estado poder ser acometido por algum grande evento como esse.
Mudando um pouquinho de assunto, finalizada a Operação Estação Verão, que contou com a maior mobilização da história do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que balanço é possível fazer sobre essa ação na temporada de verão 2023-2024?
Olha, foi muito bem sucedido. O apoio que o nosso governador deu à nossa causa, permitindo com que pudéssemos ter a inclusão de novos bombeiros militares no último ano, ainda durante a vigência do PAFIS, que ele percebeu a importância de conceder essa inclusão ao Corpo de Bombeiros, e esses 261 bombeiros militares que entraram na nossa corporação, que incluíram no mês de agosto do ano passado, foram um suporte importantíssimo para a última Operação Verão, onde realmente tivemos a mobilização do maior contingente da história do Corpo de Bombeiros. E isso foi a receita do sucesso. Nós tivemos um estado que foi muito mais visitado do que nos anos anteriores, um verão bastante quente, onde as pessoas procuraram estar muito dentro da água, e isso é a receita para aumentar o risco de afogamento, né? Quanto maior, mais tempo permanece dentro da água banhista, maior a exposição ao risco de afogamento, e mesmo assim, com um bom trabalho feito pelos nossos bombeiros militares, que são coordenadores de praia, os nossos guarda-vidas civis, que trabalham na linha de frente fazendo os socorros nas praias, conseguimos manter números muito bons de atendimento e números estáveis de afogamentos e mortes.
Além do quadro de pessoal, a estrutura e os equipamentos também são importantes no trabalho diário da corporação. Como estão os investimentos nessa área e o que é possível destacar em relação aos novos equipamentos, às novas tecnologias?
Nós temos tido não vou dizer a sorte, a graça, né, de ter sido contemplados com recursos do governo do estado para atender bem a demanda da corporação, para que nós pudéssemos atender bem o cidadão catarinense. Tivemos a entrega já de diversas ambulâncias, um número grande, caminhões no último ano, investimentos altíssimos do governo do estado que fazem parte do nosso caderno de entregas do ano 2023. Esse ano continua, já entregamos 7 ambulâncias na mesma formatura onde se formaram os 261 bombeiros militares novos, também fizemos a entrega das 7 ambulâncias. Caminhonetes 4x4 foram entregues também, e equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção respiratória. Então o nosso bombeiro está bem equipado para poder atender bem o cidadão catarinense.
Coronel Bastos, um serviço reconhecido internacionalmente que contribui em momentos de catástrofe são os cães de busca e resgate. O coronel já falou deles também. São 16 cães no momento, né, mais 2 em treinamento. O que representa esse apoio em situações adversas para o resgate de vítimas?
O serviço especializado de busca com cães, ele multiplica a nossa capacidade de atendimento para esse tipo de emergência, de buscas, né? O cão, ele tem uma capacidade enorme de faro, que nos auxilia muito na localização de vítimas, seja ela perdida na mata ou, no caso agora que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, vítimas de deslizamento principalmente. E com isso a gente consegue executar a nossa missão com muito mais rapidez e assim podemos atender melhor ainda, né? A localização das vítimas acontece de forma mais rápida, então nós podemos passar ao atendimento da próxima vítima. Esse trabalho com os cães é importantíssimo e vem sendo muito valorizado na nossa corporação e apoiado, com certeza.
E a corporação também tem desenvolvido protocolos e diretrizes específicos, né, para atendimentos especializados, como no caso de pacientes autistas e de mulheres vítimas de violência. O que é possível explicar sobre essas ações?
Olha, é importante a gente modular a nossa resposta à necessidade de cada vítima, né? O Corpo de Bombeiros deu um passo importantíssimo quando agora recentemente aprovou e publicou o nosso novo protocolo para atendimento de portadores de autismo. Isso é ótimo porque nós sabemos que podemos atender essas vítimas com a devida modulação, a forma correta, né? Por exemplo, sabemos o quanto o ruído pode incomodar uma vítima dessa. Já está estabelecido no protocolo que, havendo segurança, a sirene vai ser desligada a uma determinada distância segura para que possa chegar no local do atendimento e sem causar um desconforto maior a quem vai ser atendido. São vários passos que as nossas guarnições vão aplicar durante o atendimento, voltado a um atendimento específico para a demanda dessas vítimas, sejam os portadores de autismo, seja a mulher vítima de violência, que também tem características específicas para o atendimento, para que a mulher não seja revitimizada, né? Nós sabemos o quanto é complexo e difícil enfrentar essa situação, então na sensibilidade a gente precisa estar dando o melhor atendimento para cada vítima de acordo com o que ela está sofrendo naquele momento.
E para finalizar, uma atitude da parte da população que atrapalha o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar é com relação aos trotes, né? Que são crimes, na verdade. No primeiro trimestre deste ano, foram 1.196 ligações classificadas como trotes. O número é 60% menor que o quantitativo registrado no ano passado, em 2023, mas serve de alerta. A corporação desenvolve alguma ação para conscientizar a população dos perigos dessa prática?
Nós temos trabalhado com algumas campanhas educativas para que nós possamos tentar educar a população no sentido de evitar esse tipo de situação. As nossas centrais de emergência, elas atendem um número enorme de chamadas de emergência reais todos os dias. Muitas vezes essas chamadas, as chamadas reais de emergência, já suplantam a nossa capacidade de resposta. Temos trabalhado diuturnamente para que nós possamos atender a todas as chamadas de emergência, não deixar nenhuma pendente. Mas toda vez que entra um trote, é uma chamada de emergência que pode estar deixando de ser atendida, uma vítima real que pode estar deixando de receber o socorro. Então é importantíssimo que nós continuemos trabalhando nessas campanhas de conscientização, que o cidadão que está em casa compreenda que há necessidade de levar com seriedade os números de emergência. Os números de emergência, eles estão ali para apoiar quem está precisando num momento de dificuldade, e não para brincadeiras, né?
Coronel Bastos, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns pelo excelente trabalho do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina.
Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, o trabalho dos valorosos bombeiros militares que trabalham no estado de Santa Catarina e todos os dias saem de casa para trabalhar, colocando a sua segurança em risco para guardar a segurança do catarinense. Obrigado à minha tropa, obrigado a todos vocês.
Para o SECOM Entrevista, Kênia Casagrande.
SECOM Entrevista. Uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.